Estamos com o Conexão e este momento do Conexão Entrevista, Álvaro Bezerra.
Então hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no mundo inteiro, né? O objetivo é alertar a todas as pessoas, em geral, quais são os diferentes, as principais campanhas que são realizadas, quais são as práticas ilegais voltadas aí à criança, né? Também, até propriamente ao adolescente, relacionada ao trabalho infantil, que é uma prática que, infelizmente, em algumas regiões do Brasil, elas são, se tornaram, digamos, entre aspas, normais, né? E não é normal. Data que foi criada pela ONU desde 2002, e a ideia é refletir sobre o assunto, debater, levar conhecimento das pessoas o que de fato é considerado o trabalho infantil, ou trabalho infantil escravo, que também existe no nosso país. E hoje é o Dia Mundial relacionado a este tema. E a gente vai conversar com as profissionais que atuam junto ao CREAS de Xaxim, né? Temos aqui a psicóloga Darla Cunico Branco, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, e também a Kelly Malise, ela que é assistente social municipal também do CREAS. Quero cumprimentá-las primeiro e agradecer o tempo de vocês para falar de um assunto que é importante saber, ter conhecimento. Darla, seja bem-vinda à programação. Pode se aproximar bem pertinho do microfone e cumprimentar nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia a todos. Nós queremos também agradecer a oportunidade em estar aqui falando sobre esse assunto muito importante, né? Em que muitas vezes nós pensamos que não está próximo a nós situações graves referente ao assunto, porém, no nosso município o índice é alto, né? De trabalho infantil ainda. Então, é um dia muito importante em que nós temos que sim refletir, conversar sobre o assunto.
Muito bem. Da mesma forma, Kelly, também seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia. É uma honra, né, termos esse espaço aqui para falar também sobre o trabalho infantil, né? Que a nossa parte é sensibilizar a sociedade, a população, para dar luz, né, a esse trabalho, para dar luz a trazer à luz as infâncias invisibilizadas, né, ao trabalho infantil que ninguém vê.
Bom, eu quero começar com uma pergunta bem básica. O que que é considerado hoje o trabalho infantil? Qual que é a faixa etária que se enquadra essa criança, esse jovem?
Uhum. Então, o trabalho infantil, ele é toda atividade realizada por crianças e adolescentes menores de 16 anos, salvo quando que é a questão, entra a questão da aprendizagem, né? Com um jovem aprendiz, em que é a partir dos 14 liberado, né? Mas as contratações somente é permitida a partir dos 16 anos.
Legalmente é essa faixa etária. Eu tava olhando aqui que no Brasil, no mundo, né? São 168 milhões de crianças que são vítimas do trabalho infantil escravo, né? Que é aquele trabalho, inclusive, árduo, né? Desumano, que tira a criança do que ela deveria estar fazendo, que é principalmente na escola. E no Brasil, mais ou menos, esse número, ele é antigo, ele não é atualizado, né? Mas no Brasil, no último dado, 80 mil crianças de 5 a 9 trabalhavam aí em alguma profissão, até insalubre, né? Como é que é a nossa realidade para cá? Não sei se vocês têm alguma informação sobre esse. Falando de Xaxim, vocês atuam diariamente, recebem denúncias, trabalham com campanhas, inclusive nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as ações que vocês vão fazer. Tem hoje, tem uma palestra, tentando levar a conhecimento das pessoas sobre isso.
Uhum. Então, o trabalho infantil, ele se torna um assunto complexo porque culturalmente nós entendemos, a sociedade entende que o trabalho, ele tem que ser desenvolvido desde cedo, uhum, né? Iniciar na fase da da infância, e esse é um ledo engano, né? Porque a partir do momento em que a criança começa a desenvolver trabalhos muitas vezes pesados, isso acaba prejudicando o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental dela e a escolarização, dificultando que ela tenha o acesso à escola e fazendo com que ela perca a oportunidade de se capacitar, perca a oportunidade de estar se aperfeiçoando para lá no futuro ela ter condições de conseguir um emprego melhor, com melhor remuneração.
Perfeito. Kellen, como é que é o trabalho em Xaxim? Como é que vocês lidam com situações de possíveis denúncia? Como a Dala falou, é complexo, porque às vezes tem a denúncia, né? Não tem muito embasamento. Como é que é feito isso?
Nós temos o, em Xaxim, né? Ou como todo o Brasil, nós temos o Disque 100, né? Uhum. Que ele é utilizado para qualquer tipo de denúncia, realizar para qualquer tipo de violência, né? No entanto, nós temos o Conselho Tutelar também, né? Então, assim, é um trabalho em rede, né? Que a gente precisa desenvolver para estar fazendo essa conscientização, né, da própria criança ou esse adolescente e até a própria família, né, porque muitas vezes eles não veem isso como uma forma de trabalho infantil, né, aí acabam a escola, a evasão escolar, né, então assim a criança já não tem tanta disponibilidade em estudar, porque tá cansado daquele trabalho. Nós temos aqui em Xaxim alguns trabalhos, sim, não chega a ser um trabalho escravo, uhum, né, porém a gente visualiza, sim, muitas famílias deixando as crianças trabalhar em postos de lavagens, né, na venda de objetos na rua, né, sem a menor supervisão de um adulto. Então a gente tem, sim, em Xaxim hoje o trabalho infantil. Na agricultura também é visto, né, como trabalho infantil, porque assim, ó, o auxílio dessa criança e adolescente junto à família, ele é ótimo, ele é aprendizado, ele é uma forma de iniciar, né, essa criança ao trabalho. Porém, ele não pode ser responsável por essa atividade. O trabalho doméstico, por exemplo, que às vezes acaba pegando a maioria das meninas, aí, né? O público feminino.
Como ensinar já.
Isso,
como é que
aí a criança fica responsável por cuidar de toda a faxina diária ou cuidar dos irmãos menores, uhum, né? Então a gente quer deixar claro que criança não cuida de criança, né? Uhum. Criança não tem responsabilidade de cuidar. E também até a própria agricultura, né? Que a gente tem bastante, por ser uma cidade de interior, a questão da responsabilização dessa criança. Então de manhã ele vai lá e faz todo o trabalho ali da agricultura e à tarde ele tem que estar pronto, preparado e descansado para a escola, digamos, né? Uhum. Então isso tudo afeta o crescimento, né, físico e intelectual dessa criança.
Eu acho que é uma questão cultural nossa, falando do interior, na região, porque se a gente remontar no passado, era muito comum as famílias grandes e os filhos, eles estavam aí para ir ajudando, né, no dia a dia, e muito cedo assumiam responsabilidades. Geralmente as meninas ficavam em casa ajudando, cuidando dos mais novos, né? E foi isso, eu acho que essa foi uma cultura que foi se perpetuando. Mas a gente tá falando em questões do que a lei prevê, do que a lei permite. Então, mas eu acho que o difícil aqui é dosar, né, Dala, né, Kelly, essa questão de como é essa ajuda, como é esse auxílio em casa, seja na cidade, seja até na própria empresa, às vezes, da família, como é essa ajuda. Ou seja, é um limiar que às vezes a pessoa, o adulto não consegue definir o que é ajuda e o que é a responsabilidade. Então a criança pode ajudar, pode estar comprometida aí talvez num processo aí para aprendizagem, isso a lei não interfere.
Não, isso não interfere, isso até faz bem, é saudável.
Sim.
Né? Porém, as famílias têm que saber distinguir nesses trabalhos, nessas atividades, o que faz bem e o que não faz, uhum, o que afeta, uhum, o desenvolvimento da criança e do adolescente e o que não afeta, né? Então, tudo que traz risco para a criança e o adolescente não deve ser realizado por eles.
Até a própria, nós temos várias questões também aqui em Xaxim, na coleta de lixo, na, uhum, do reciclagem, de reciclável, né? Então, a gente vê diariamente muitas crianças fazendo esse trabalho junto com os pais. E você sabe, né, que essa coleta de lixo e reciclagem nem sempre ela é saudável, né? Porque ela vai estar tendo contato com vários produtos que ela nem tem conhecimento, daqui a pouco um material que pode machucar, um vidro, alguma coisa, né? Então é bem prejudicial.
Assim como a mecânica, né? Nós temos várias situações em que adolescentes são colocados para trabalhar em mecânicas. E isso expõe eles a agentes nocivos à saúde.
Tá falando, né? Trabalho com carga horária, inclusive, né?
Exatamente.
Porque às vezes a criança quer aprender, ela gosta e tal, né? Acho que esse que é o equilíbrio da situação, né? Entender. Isso. Vou dar um exemplo aqui, falamos das meninas, né? Geralmente está no âmbito familiar, quer se mostrar para ela como é que funciona um lar. Então não inibe ela de ajudar a guardar uma louça, né? Desde que seja seguro para ela e com a supervisão de um adulto. Ajudar a cuidar a irmãzinha ou irmãozinho, desde que tenha um adulto. Isso está tranquilo. Acho que existe muito essa dúvida, né?
Com certeza. A criança e o adolescente, eles não têm maturidade o suficiente para entender alguns perigos, para visualizar alguns perigos. Uhum. E é por isso que há necessidade de supervisão, né?
Muito bem. Bom, então eu acho que ficou muito claro. Giovana, tem alguma pergunta do ouvinte? Se o ouvinte tiver questionamento sobre o assunto, pode enviar aqui no 3353-2425. E a gente sabe que existe a questão cultural, ela é muito forte. É o principal desafio de vocês no dia a dia, de lidar com essa situação cultural, muitas vezes conversar com familiares, e até com o jovem, com o adolescente?
Sim, existe uma resistência, né, Kelly, em que é naturalizado esse trabalho à criança e adolescente, e muitas vezes é usada a justificativa de que é melhor ele trabalhar do que ele estar na rua aprontando. Uhum. É melhor ele trabalhar do que ele estar envolvido em drogas, em drogadição. Então existem várias justificativas que as famílias trazem. Uhum. A fim de naturalizar isso e se utilizar desses trabalhos.
Perfeito.
Enquanto sociedade, a gente precisa deixar claro também, né, que o trabalho, ele pode ser, sim, exercer, na verdade, além do trabalho, desculpa, você pode sim inserir a criança em outras atividades, a não ser escola e trabalho. Uhum. Né? Existem os serviços de convivência, né, que é o SEACA, por exemplo. Nós temos os programas de transferência de renda, né, que também vai dar oportunidade a essa criança ter um valor ali para suas necessidades, né? Então, cursos de capacitação, nós temos o SENAC, né, que fornece, temos a Casa da Cultura, né? Temos a Secretaria de Esportes também para essa criança estar inserida numa atividade esportiva. Então, assim, ó, não é só isso que a criança precisa, só trabalhar e uhum. estudar. A criança precisa se capacitar. E nós temos, sim, recursos para essa criança estar fazendo outras atividades. Ela não vai precisar ficar na rua. Ela vai poder fazer outra atividade.
Muito bem lembrado e observado, né? Hoje em dia é possível isso. No passado talvez não tinha tantas oportunidades como essa. Bom, a gente está falando sobre o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil com a psicóloga do CREAS, a Darla, né? E também a Kelly, que é assistente social. Existe essa questão, voltando à questão cultural, e só para trazer à tona, muitos pais cresceram sem ter condições de estudar, né? De ter as condições de estudo, muitos tinham que cuidar dos irmãos, não tinha acesso fácil à escola, era longe, enfim, vários fatores. Temos um problema sério no Brasil, voltado ao trabalho infantil, que na minha concepção é o trabalho talvez mais perigoso, que é o tráfico de drogas. Não é um trabalho, né? Mas é colocada ali a criança, o adolescente, para levar aí a droga, por questões de lei, não vai presa, se perpetuar no crime. Isso tem a ver com as facções e também exploração sexual, né, Darla? São também assuntos que fazem parte desse debate.
Com certeza. A questão do tráfico de drogas, o uso de adolescentes para o tráfico de drogas e a prostituição é muito alto, inclusive aqui no nosso município, né? Então, é algo com que nós temos que lidar, nós temos que, por isso que é importante essa conscientização, porque o diálogo na família é que vai fazer a diferença nisso tudo, né?
Uhum.
A família tem que se fortalecer para orientar, dialogar, conscientizar esse jovem dos seus atos, a partir desses atos em que ele está tendo agora, depende o futuro.
O Kellen, nem todo mundo, nem toda a família tem ainda uma base. Vamos tentar explicar da forma mais fácil possível. Eu trouxe um exemplo que no passado, né, a pessoa não conseguia estudar para ter melhores condições de trabalho. Hoje se nota que alguns pais, eles tiveram essa vivência, não conseguiram estudar, tiveram que trabalhar. E hoje alguns pais veem que não foi benéfico para eles e mudam o cenário com os filhos, né? Não, eu quero dar essa condição que eu não tive pro meu filho, pro meus filhos, já que eu posso hoje, né? Onde ele vai estudar e no momento oportuno ele vai ingressar no mercado de trabalho. Esse cenário ele existe também, né?
Tem essa percepção, né? Essa quebra do ciclo, né? Então, assim, nós temos o trabalho infantil nas famílias de baixa renda, sim, ele é maior, né? Então, a gente precisa avaliar, né? Essa geração que aprendeu a trabalhar e hoje continua fazendo, desenvolvendo as atividades com a criança e adolescente da mesma forma, isso é uma questão de bom senso, uhum. Né? Os pais sim podem ter trabalhado, podem ter crescido dessa forma, mas fazer diferente faz toda a diferença agora para essa criança e adolescente.
Até porque eu creio que lá atrás não se tinha acesso à renda, auxílios, né? Que hoje se tem, né? Justamente para conseguir colocar a criança no seu devido lugar, que é a escola. O acesso às escolas era muito mais remoto, era muito mais difícil, né? Na verdade, eu acho que o adulto de antigamente, eu falo porque eu tive exemplos em casa também, de meus avós, não tinha muita opção, não. Não tem como tu continuar estudando, eu tinha que sair para trabalhar. Mas hoje o cenário também ele é outro. Mas eu acho que é muito nessa, aquela família que não tem uma renda muito, muito grande, ver ali a oportunidade, né? De colocar a criança a trabalhar por um salário que também não é justo muitas vezes, né? Não é digno, existe essa exploração do trabalho pelo outro lado, não, vamos pegar a criança ali, porque dá para pagar menos, não registra aquela coisa aí, tem a questão mais do outro lado.
Duas informações dados nessa situação, além do trabalho infantil, a exploração.
Outro
e a questão tema, da violência também, né? Que você vai estar deixando essa criança vulnerável, né?
Olha só.
Muito se ouve o questionamento das famílias. Eles falam, mas eu trabalhei e hoje estou aqui, né? Estou bem. Mas esse bem é entre aspas, né? Porque a grande maioria está encostado no INSS, com problemas de coluna, problemas de saúde, exatamente por ter iniciado o trabalho muito cedo, né? Isso interferiu no desenvolvimento deles. E hoje eles estão prejudicados, com a saúde prejudicada. Então, interfere sim. E eles têm que olhar para isso, as famílias têm que olhar para isso, para que não aconteça a mesma situação com os filhos.
Talvez o olhar seja só para a parte que eu digo assim, não, eu comecei a trabalhar e me tornei uma pessoa de bem. Mas não é só esse lado que tem que olhar. A pessoa de bem é indiferente, né? A base familiar, ela independe disso. E como é que é a questão do menor aprendiz? Existem dúvidas ainda sobre onde encaixar? Eu quero colocar o meu filho, menor aprendiz, tem o jovem aprendiz, tem o menor aprendiz. Tem ainda muita dúvida no ar?
Nós temos as empresas cadastradas.
Credenciadas, né?
Credenciadas. E nós, enquanto serviço ali de CREAS, a gente, quando atende as crianças e adolescentes, a partir dos 14 anos já faz o cadastro.
Já consegue, né? Ingressar.
Coloca toda a questão de como funciona, né? Aonde pode ser chamado para entrevista. E a gente explica. Fala todas as questões de direito, né? De dever. E aí ela vai estar sendo cadastrada nessa empresa, no Jovem Aprendiz. Colocamos lá como público prioritário. E ela pode vir chamada para entrevistas, né? Então, o processo é muito fácil, a gente acha uma estratégia ótima hoje, né? Das empresas de estar inserindo esses adolescentes no mercado de trabalho, porque a gente sabe que não é fácil, né? O primeiro emprego.
O começo é mais difícil, né? Vamos para a parte final, então, que é Kelly, Darla, vocês prepararam algumas ações, hoje vai ter uma conciliação com informações e tem uma palestra também prevista, é isso?
Isso. Hoje nós estaremos na praça distribuindo um material informativo sobre o assunto E no dia 25 nós estaremos no SEACA, no Serviço de Convivência, onde será feito um movimento com os pais que participam, né, desse serviço, orientando eles sobre quais os trabalhos que são considerados trabalho infantil.
Bom, no mais, qualquer pai, qualquer cidadão de Xaxim podem procurar vocês, né, para receber qualquer orientação. Porque às vezes existem as dúvidas, né? Ah, mas eu tenho lá em casa o meu negócio, a criança pode ajudar nisso, pode fazer naquilo, eu quero ensinar ela, preparar ela. Pode procurar vocês.
Exatamente, estamos disponíveis.
Obrigado. Kelly, mais alguma consideração?
Tem uma pergunta aqui, o meu caro Álvaro Buzeto. É a questão dos menores aprendizes. Até alguém te perguntou assim, tem um contato pra gente conversar, cadastrar algo nesse sentido assim?
É o CIE. Isso, é direto na. Você pode entrar no site.
É o site, né?
É o site. E você faz o próprio cadastro. Perfeito. Qualquer pessoa pode fazer, tá fazendo
é
esse
bem fácil,
cadastro.
Né?
É bem prático.
Bem prático. Obrigado, Kelly. Então. E qualquer.
Obrigada a vocês pelo horário.
Se precisar de nós, estamos aí também. Darla também, muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade.
Então tivemos aqui esse breve bate-papo falando sobre o dia de hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, exploração também, né? Fica sempre a dica, na dúvida procure as profissionais aqui, né, do nosso CREAS, para passar qualquer informação.